São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2022, dia do almoxarife, dia do estoquista, dia do filósofo e dia Elvis Presley.
Essa edição 13.972 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo segue firme. Na quinta-feira, uma frente fria deve atingir o estado de São Paulo, provocar chuva de forma isolada na região. A temperatura agora está em elevação, termômetros marcando 25 graus e meio.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Lei que reduz a idade para ser motoboy ainda depende de análise na Câmara.
Mais um roubo à mão armada aqui em Monte Alto.
Brasil tem 21 universidades em ranking das 1000 melhores do mundo.
Sábado, dia 20, será o dia D da vacinação.
Homens representam 95% dos casos de varíola dos macacos no Brasil.
Número de candidaturas de policiais militares nas eleições federais bate recorde.
Hoje mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Basquete masculino, sábado será a final no ginásio José Pizarro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E hoje, dia 16, é aniversário do município de Santa Gertrudes, comemorando 74 anos, município de São Roque, comemorando 365 anos, e Taquaritinga. Hoje é aniversário da bonita Taquaritinga. Um abraço para os nossos amigos de Taquaritinga. Taquaritinga comemorando hoje 130 anos. São Roque, hoje é dia de São Roque também. Iquarana, né? Lá tem festa de São Roque também. Aqui, Monte Alto, hoje tem a festa de Santa Beatriz, na Cachoeira dos Martins. Penúltimo dia, tem missa às 19h30. E amanhã, dia de Santa Beatriz, último dia da festa. Na parte religiosa e também na parte social. Então, vamos colaborar. Nós teremos domingo, arte na rua para todas as pessoas. Teremos aqui, deixa eu ver... Monte Alto, dia 20 de agosto, a partir das 16 horas, temos na Praça Dr. Luiz Zacarias de Lima, no centro, Arte na Rua para Todas as Pessoas. Programação gratuita, é o circuito Sesc de Artes. Nós falamos pela manhã, e queremos orientar também as pessoas, que está sendo realizado o censo em todas as cidades, 5.500 municípios do nosso país. E os recenseadores estão visitando, fazendo algumas perguntas, questionários, certo? Se você recebeu os agentes, os licenciadores, por favor, passe as informações. A casa é própria? Paga aluguel? Quantas pessoas moram? Para a gente saber certinho a população da nossa cidade. Hoje a estimativa é que nós temos 51.059 habitantes. Mas qual é a população exata de Monte Alto? Então nós vamos divulgar mais uma vez os recenseadores que estão trabalhando aqui em Monte Alto. Fazendo o censo no bairro do Veracruz, Andresa de Melo Dias Alves, a Rosângela de Fátima Marcondes Dias e Aparecido Roberto Mussato. Fazendo o censo no Jardim Paraíso, a Carolina Casemiro Martins e o Danilo Casemiro Martins. No Novo Paraíso, é a Rafaela Eduarda Costa Barduco. No centro da cidade, fazendo o censo, o Wagner do Nascimento Quadros, Solange Aparecida Maria, José Carlos Gonçalves Neto e Gustavo Montenegro Inforçati. No Jardim Primavera, a Andreina Caroline Silva. No Jardim Califórnia, Paulo André Silva Campos e a Nayara Barbosa Pereira Scavone. No Jardim Paulista 1 e Jardim Paulista 2, o Antônio Roberto Carrareto. Na Vila Aeroclube, Jardim São Cristóvão, Simone de Souza Barbosa dos Santos. No Jardim São Francisco, a Wanda Arlete Ramalho da Silva Lourenço. Na Vila Gadini, a Giovana de Siqueira Barros. No São Guilherme, o Ricardo Miguel Moretti. No Jardim Tangará, Adalberto Jesus Mestre e Fábio Alessi Segatelli. No Jardim Esperança, nós temos aqui a Regina Aparecida da Silva, Jardim Esperança. Temos também no Jardim Laranjeiras, Ana Paula Jardim, Ana de Lourdes Ferreira e a Aridiel de Souza. Já no Vale dos Sonhos, os recenseadores Adriele Cristina Capelani, Lohane, Michele e Maria. No Jardim Canaã, o Lucas Henrique Almeida Duarte. No Jardim Jaqueline, Andresa de Oliveira e Vieira Ribon. E no Jardim Alvorada, Arthur Zalpa Montini, Alex Valentim Gonçalves. Esses são os recenseadores. Estão identificados, tem o crachá da identificação, estão com colete de IBGE, boné de IBGE e um aparelho na mão, tipo assim, um celular, que lá tem as perguntas e as respostas. Um questionário que eles estão fazendo com os munícipes monteotenses. Não precisa adentrar na sua residência. Você pode atender ali na calçada mesmo. Você nem abrir o portão. Ele vai fazendo a pergunta, você vai responder e você colabora com o seu município.
São 11 horas, 8 minutos e 40 segundos. E hoje tem uma comemoração significativa para nós, para a Rádio Cultura, né, Moreira?
45 anos da Hora da Notícia, segunda edição, hein?
É, a Hora da Notícia que começou sendo apresentada às 11 horas. Antes da Hora da Notícia, às 11 horas, nós tínhamos, foi criado com a vinda do o retorno do Afonso André, saudoso Afonso André, em 1976, Jornal do Meio-Dia. E depois, em 1977, teve início a Hora da Notícia. Começava, e como até hoje, às 11 horas. O horário ia até ao meio-dia, e depois de algum tempo, você começou a fazer participação na Hora da Notícia, às 15 para o meio-dia, com o esporte. Naquela época tinha esporte amador, muitos times, né?
Muitos times.
Tinha bastante material para ser divulgado aí, a zona rural. Todo final de semana, né, tinha futebol na zona rural. E 45 anos da Hora da Notícia, 1977 para 2022, são 45 anos, né? Nós temos uma gravação no nosso arquivo de 1989, né? Eu e o saudoso Afonso André na Hora da Notícia.
O Tribunal Regional Eleitoral deverá decidir quinta-feira sobre o processo de impugnação da Convenção Estadual da Arena, realizada dia 4. Ontem, os advogados de Laudo Natel e Paulo Salim Maluf, além da assessoria jurídica da Arena Paulista, apresentaram ao Tribunal Regional Eleitoral as alegações finais a respeito do processo. Os advogados de Maluf, candidato vitorioso Arnaldo Morelheiros e Francisco Otávio de Almeida Prado,
sustentam nas alegações finais que os impugnantes, encabeçados pelo Sr. Laudo Natel, abandonaram a linha inicial de alegarem erros diversos que teriam viciado a Convenção Arenista por ter ficado sobejamente demonstrado na contestação anterior que tais erros nunca existiram.
Para matar a saudade, hein, Paula?
Tá aí então, Moreira.
Certo, né?
Por muito tempo nós dividimos o microfone com Afonso André. E depois você fazia uma cultura nos esportes, né, Moreira?
Fazia uma cultura no esporte.
É, e depois como você começou a ter participação dentro do jornal, falando tudo sobre o esporte, do esporte amador, esporte profissional, esporte mundial. E chegamos aqui. Com a edição hoje, número 13.972 da Hora da Notícia.
Sempre na sua companhia, nosso muito obrigado, você ouvinte, pela audiência.
São 11 horas e 11 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira: sabonete Rexona, R$1,99. Desodorante Dove, R$11,99. Shampoo Clear, R$19,99. Cartela Dorflex, R$5,98. Ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário está bem água, está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca para a loja.
O maior de todos os tempos.
Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas.
Batata de primeira 1 quilo no Savigan, só R$1,95. Melancia comum peça 1 quilo, R$1,75. Cenoura ou beterraba 1 quilo, só R$1,85. Maçã gala 1 quilo, R$7,95.
Aniversário Sabem Água, a maior ação de preços baixos.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Dia dos Pais é na Ótica Tiago. Armações e óculos de grau masculinos, grandes marcas, com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Tiago.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira: porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Analias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem! Agora é minha super.
Ofertas desta segunda e terça-feira: kit Dove shampoo 400ml mais condicionador 200ml no seu amor, R$19,90. Sabão em pó Tixan IP, leve 1,6 kg, pague 1,520 kg no cartão amarelinha, R$15,99. Leite Longa-Vida ajustado litro no cartão amarelinha, R$5,45. Batata comum 1 quilo no seu amor, R$1,95. Músculo bovino 1 quilo no seu amor,
R$23,70. Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 14 minutos e nós teremos no próximo final de semana, na sexta e no sábado, o Bazar Beneficente do Núcleo Espírita Itaguaçu, do Centro do Frank. Na sexta-feira vai funcionar das 14 às 19 horas e no sábado das 8 às 11 horas na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1151.
Os analistas do mercado financeiro reduziram de 7,11% para 7,02% a estimativa de inflação para este ano. Essa foi a sétima queda seguida da previsão. A informação consta do relatório Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. A meta de inflação para este ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% e será considerada cumprida se oscilar entre 2% e 5%. No entanto, o Banco Central já admitiu que a meta da inflação vai estourar o teto, assim como aconteceu em 2021.
Continua a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. Os pais devem procurar as unidades básicas de saúde e dar a gotinha que salva para os seus filhos e colocar a caderneta de vacinação em ordem, viu? Muitas crianças estão com vacinas atrasadas. E sábado agora, dia 20, será o dia D da vacinação. Durante a semana, as unidades funcionam das 8 às 16 horas. No sábado, dia 20, todas as unidades de saúde estarão funcionando das 8 às 17 horas para você colocar em dia a vacinação, as vacinas do seu filho e também tomar a gotinha que salva, que é contra a poliomielite, contra a paralisia infantil.
O Rio Grande do Sul foi atingido por um temporal que deixou um homem desaparecido e causou estragos em cidades da região metropolitana de Porto Alegre, onde foi registrada a queda de granizo e ventos fortes de mais de 100 km por hora. Na cidade de Canoas, o vento foi ainda mais intenso, chegando a 120,5 km por hora. Em Porto Alegre, moradores compartilharam imagens de pedras de gelo médias e grandes no início da noite de ontem. Em meio ao fenômeno, foi registrado o desaparecimento de um homem que caiu no Arroio Moinho, na capital gaúcha, na noite de ontem. Até hoje pela manhã, as buscas continuavam. A previsão do tempo diz que a frente fria deve causar ainda neve no sul do país. São essas as informações. Após o início de semana de calor no centro-sul do Brasil, a chegada da frente fria deve voltar a derrubar os termômetros, tanto no sudeste quanto no sul do país, onde a previsão do tempo aponta a chance até de neve.
Sempre nós mostramos aqui as equipes da prefeitura trabalhando, atendendo as reivindicações dos munícipes, que mandam através do nosso WhatsApp. Nós entramos em contato com os setores também, principalmente com a diretoria de serviço, junto com o Kleber, junto com o Juliano Martinho. Pode ir mostrando para a gente aí, Edmar. A minha equipe está trabalhando ainda, dando sequência na rua Padre Tomás, lá no Laranjeiras. Pode verificar pelas imagens aí. Temos também outra equipe fazendo total limpeza, capinação e limpeza, nos canteiros Avenida Júlio Raposo, no Jardim Imperial. Outra equipe também, fazendo total limpeza, capinando, dando sequência na Rua das Acácias, no Novo Paraíso. Uma outra equipe está fazendo a roçagem também, ali próximo da Rua Padre Tomás Rodeiro, fazendo total limpeza. Uma outra equipe está na Avenida Maria de Amo Tárrega, no Real Paraíso, fazendo total limpeza lá também, a pedido dos moradores. Tem também fazendo, olha, uma limpeza, estava se transformando no lixão, na rua Professor Gilberto Morgado, no Bela Vista do Mirante. Tem jeito aí de colocar para a gente ver? Tem aí, olha, Professor Gilberto Morgado, no Bela Vista do Mirante, fazendo total limpeza lá também. As pessoas jogam lixo. No Jardim Jaqueline, na rua Olívio Precendo, também outra equipe. Mesma área que abrange a rua João Capelani no Parque das Flores. Outra equipe fazendo aquela limpeza na área verde, ali no Jardim Santana, chegando no Jardim Bandeirantes. Sabe ali aquela área verde? Tem equipe fazendo toda a limpeza, tudo ensacando, e na área verde, na rua Itália. Então nós mostramos que é para dar uma satisfação para os munícipes que fizeram as suas reivindicações, que as equipes estão atendendo, fazendo limpeza em vários locais da nossa cidade.
E apesar de toda essa divulgação, que tem até o objetivo de conscientizar as pessoas para manter os locais limpos, né, Moreira? Isso não acontece, né?
Daí a pouco você volta,
sujo de novo, lixo de novo. Quer dizer, é incrível, você no seu carro abre um chocolate, um saquinho de salgadinhos ou um papel e atira pela janela. Olha, não pode, você não pode deixar no carro. tem sacolinhas de lixo, ou deixa no carro, chega em casa, você joga isso aí. Quer dizer, é respeito, né? É o mesmo na sua casa. Se você, na sua casa, começar a jogar papel, lixo, lata para todo canto, vai virar o quê? Né? Acho que você não faz isso na sua casa, né? Será que você faz? Essas pessoas que jogam lixo aí, jogam lixo em casa?
Todas, a gente nota aqui sempre. A semana passada, até domingo, eu vou... Inclusive, vou hoje também lá para Cachoeira dos Martins. Trabalhando
uma
lá.
Festa, hein, Moreira?
Hoje a gente gosta de festa, né? Então a gente vai lá. Eu passo aqui, ó, terminando o Jardim das Oliveiras, iniciando a Vicinal.
Tá ali, né?
É, já iniciando a Vicinal, que é ali a Vicinal Ângelo Vital.
Não, você acompanha imagens aí, Moreira.
Olha aí as imagens. Isso aí, Dimar. Obrigado, ó. Vejam vocês o lixo que eles jogam. Aí vai lá, faz a limpeza. 2 dias. Já tem lixo novamente.
Você acha que essa pessoa está preocupada com alguma coisa na cidade? Depois vai reclamar do quê, Moreira?
Só sabe criticar.
Reclama que o pronto-socorro isso, reclama que o fulano aquilo, reclama de tudo, mas não faz a parte dela. Uma pessoa que tem esse tipo de atitude, não é possível, né, ter o direito. Tem até o direito, mas reclamar tem que ficar de bico calado. Agora, ninguém com tanto lixo... E ninguém vê ninguém jogar uma sacolinha de lixo aí, né? Quem joga? As pessoas de outros bairros vão em outros bairros jogar ou são moradores do próprio bairro que jogam lixo no seu bairro?
Você sabe o que acontece? Alguns são moradores do bairro, mas muitas vezes são de outros bairros. Passa por ali, para, vê não tem ninguém, abre o porta-malas e joga, Paulo. Isso assim, tem outras pessoas de outros bairros que jogam lixo ali também. Isso em vários pontos. Agora estão perguntando, João Moreira, por que não vem recapear a rua Fortunato Buzeto, hein? Olha, tem várias ruas. Veja essa imagem aí, ó. Coloca de novo, olha essa imagem. Ó, vejam vocês o lixo. Não é possível, gente. O lixo que as pessoas jogam. E olha, o vizinho tem toda a razão de reclamar. Viveram essa situação. A prefeitura manda as equipes fazer toda a limpeza... Todos os dias que eles nos mandam aqui as imagens. No outro dia está sujo novamente. Essa praça aí na Rua Itália, no Jardim Santana, fizeram uma limpeza ótima, pode passar por lá. Final de semana vocês vão ver só como vai estar, com lixo para todo lado. Agora aqui da Rua Fortunato Buzeto, preste atenção. Eu não sei se a sua rua está no cronograma ou não. Muitas ruas serão recapeadas. Verbas de deputados que vieram. O serviço, muitas vezes, tem que paralisar agora. Se tem verba e já tem a ordem de serviço, continua. Caso contrário, tem que esperar esse período eleitoral para depois começar a fazer de novo. Ah, e falando de eleitoral, hoje começa a propaganda eleitoral, onde os candidatos poderão fazer comício nos bairros, pedir voto, carro de som para lá e para cá. Está proibido o showmício. No rádio e na televisão, a propaganda eleitoral começa no próximo dia 26.
11h23. Atenção, a Hutchinson Brasil Automotive comunica que está aberto o recrutamento para pessoas com deficiência, PCD. Vagas para o setor de produção. São requisitos necessários, ensino fundamental completo, possuir laudo médico e residir em Monte Alto. Os interessados devem encaminhar currículo no setor de recrutamento e seleção, Fábrica 1. Anote aí. E-mail: gilvaniapereira@hutchinson.com.br ou regianegarcia@hutchinson.com.br.
É muito mais, qualidade.
Ofertas desta segunda e terça-feira. Kit Dove Shampoo 400ml mais condicionador 200ml no seu amor, R$19,90. Sabão em pó Tixan IP, leve 1,6 kg, pague 1,520 kg no cartão amarelinha, R$15,99. Leite Longa-Vida ajustado litro no cartão amarelinha, R$5,45. Batata comum, 1 kg no seu amor, R$1,95. Busca no bovino, 1 kg no seu amor,
R$23,70. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios. uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPM, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPM Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Dia dos Pais é na Ótica Tiago. Armações e óculos de grau masculinos, grandes marcas, com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$ 55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$ 19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 349. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
No Sabenhago está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Aqui o trabalho não para, levando muita economia até você. Toca pra loja.
Aniversário Sabenhago, o maior de todos os tempos.
Ofertas e prêmios que você só vê aqui. R$ 420 mil por semana. São mais de 2 milhões em prêmios e doações. Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira. Sabonete Rexona, R$ 1,99. Desodorante Dove, R$ 11,99. Shampoo Clear, R$ 19,99. Cartela Dorflex, R$ 5,98. Ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
A Copercana Ferragem e Magazine tem uma infinidade de produtos. Lá você encontra chuveiros, biodigestores, piscinas infláveis e de fibra, toda a linha de jardinagem, produtos domissanitários, fertilizantes, corretivos para solo, inseticidas e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas e 28 minutos. As ocorrências do plantão policial: furto na Gustavo de Godói, próximo no centro da cidade. De acordo com as informações, foi a placa de uma motocicleta que foi furtada. A motocicleta estava estacionada no local. O proprietário, quando chegou, a moto estava sem a placa de identificação. Outra ocorrência de furto de fios e cabos na rua Dona Francisca, 961, em um local que está em construção. O proprietário recebeu informações, quando foi ao local, notou que haviam furtado 50 metros de fios de cobre. A ocorrência de furto no dia 15, na madrugada, levaram da residência da rua Porfírio Pimentel 330, no centro, um botijão de gás.
E nós tivemos ontem um roubo à mão armada, uma dupla, a gente não sabe se chegou de moto, como que chegaram. Esses dois chegaram no local. Foi na Drogal, a nova Drogal, foi inaugurada esses dias. Fica ali na Nhonhô Livramento 2141. Aquela que fica na esquina ao lado do Sabenhago. Comecei hoje pela manhã com a profissional, a Natália. Ela disse que os dois chegaram armados e tinham três funcionários. Renderam os três funcionários, um deles levou uma coronhada, colocaram os três num quartinho ali, pegaram uma certa quantia de dinheiro que tinha ali no caixa, também o celular, levaram o celular, quebraram o outro celular também. Aconteceu isso por volta das 10 horas da noite, ontem aqui em Monte Alto, é no centro, né? Essa dupla aí, armados, estavam armados e com violência, agrediram o funcionário da Drogal, ali da Nhonhô Livramento, 2141.
Você conferiu. Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos. Nós estamos falando sobre lixo. Estou mandando para você, Edmar. Mais imagens estão chegando, certo? Para recolher. Fizeram uma limpeza boa ali na rua Gilberto Pastre. Estou recebendo aqui, deixa eu ver. A Gilberto Pastre. Fizeram uma limpeza, só que deixaram os montes ali de entulho. Montes pequenos. Precisam ser retirados. Porque passa um carro, passa um caminhão, acaba esparramando novamente. Nós vamos encaminhar também para o setor responsável. Hoje continua a festa de Santa Beatriz na Cachoeira dos Martins. Então vamos lá, tem missa às 19 horas e 30 minutos, seguida a parte social. Hoje tem show com o Luan Campoio. Luan Campoio estará conosco lá hoje na Cachoeira dos Martins, na festa de Santa Beatriz. Termina amanhã, meia 17, é dia de Santa Beatriz. Termina amanhã. Então vamos aproveitar aí. Termina amanhã, mas sexta-feira, 19, começa em Ibitirama. Nós estamos recebendo o Janderson Antenor do Nascimento, que é o coordenador do CRAS, né, da nossa cidade. CAPS, do CAPS da nossa cidade. Janderson, bom dia.
Bom dia, João Moreira, bom dia, Paulo Moretti, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura.
Primeira coisa, o que significa o CAPS?
O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Ele é voltado ao tratamento de pessoas com sofrimento mental. Só lembrando a história um pouco da saúde mental no Brasil, até os anos 70, a saúde mental ela era tratada de forma manicomial, né? Ou seja, uma pessoa com um transtorno mental, ele ia para uma internação numa instituição e de lá não saía mais, né? Com o tempo, e também havendo essa necessidade, até foi uma proposta do trabalhador da área da saúde mental, teve-se uma mudança, né? Foi feita uma proposta de mudança de tratamento, né? E se iniciou a luta antimanicomial. Gerando até no ano de 2021 a Lei 10.216, que ela garante os direitos dessas pessoas com sofrimento mental. E uma das estratégias para desinstitucionalizar o paciente, né, foi a criação do CAPS, né? Então, o CAPS ele é um centro onde ele vai acompanhar essa pessoa fora da instituição. E não somente isso, né? Nós também atuamos na saúde mental de uma forma geral.
O CAPS foi criado em 2013, né, para o governo do estado.
Exatamente, com a portaria, na verdade, 2002, né? Com a portaria 336. O nosso CAPS de Monte Alto é o CAPS 1, né? Ele é geral, ele cuida de crianças, pessoas com sofrimento mental em geral que saem do hospital psiquiátrico, né, para ser reinserido na sociedade, e também de álcool e droga.
Foi a Lei 10.216/2001. Em 2013 foi criado o programa Recomeço, né, Uma Vida Sem Drogas.
Exatamente. Inclusive hoje a gente tem muito sofrimento, algumas famílias com o dependente químico, né? E o programa Recomeço, ele atua nessa forma. Um dos programas do CAPS é a internação voluntária, né? Então, o dependente químico, ele pode nos procurar. Hoje nós temos 12 comunidades terapêuticas na região que acolhem essas pessoas de forma voluntária.
Agora, a pessoa precisa aceitar, né?
Exatamente.
Ele tem que aceitar para ser internado, não é isso?
Isso. E também tem o grupo que nós realizamos, apresentamos, especificamente para a pessoa que usa álcool e droga. Porque como uma internação voluntária, às vezes ele vai no período, tem aquele período de abstinência, né, que é a fissura da droga, ele não consegue aderir ao tratamento. Então esse grupo, ele dá uma introdução, né? Ele é realizado toda sexta-feira, às 13 horas, no CAPS, que fica localizado na rua Coronel Pires Penteado, número 600, centro aqui em Monte Alto. Então ele é aberto ao público. Não só o público, como um familiar também que queira lá. Porque não é só o paciente, o usuário que a gente tem que tratar. A gente também tem que tratar a família. A família, aconselhar, né? A família também.
Nós temos em Monte Alto internados nessas comunidades para acolhimento?
Temos. Aqui na cidade de Monte Alto a gente tem 17 pessoas que foram acolhidas de forma voluntária.
Aonde que eles foram acolhidos?
É dividido toda a região, eu não sei dizer certo. Mas temos aqui o Horto, né? Que é a
comunidade. No Horto tem alguns.
Caminhos da Luz. E as demais comunidades distribuídas.
Até em hospitais psiquiátricos nós temos também, né?
É, aqui na nossa região a gente tem 4 hospitais psiquiátricos, que é o próprio ala, né, do HCUE, né, o HC de emergência. Temos o Hospital Santa Teresa, que além de abordar essas pessoas também, que é com uso de droga, ele é referência para o psiquiatra, né, de longa permanência, que há necessidade de ficar por um tempo. É, o Hospital Estadual de Serrana e também o Hospital de Santa Rita, que é específico para álcool e droga.
Certo. Você disse que nós temos 17 pessoas acolhidas.
Isso, distribuídas.
Isso. Tem alguém na fila?
Temos sim na fila. A gente tem 8 pessoas aguardando. Essas 8 pessoas que estão aguardando são aquelas que estão já com todo o documento necessário para ir para o hospital. Só que assim, a demanda, João, é muito grande. Então, existe hoje na região uma fila de 27 pessoas, né, para ser acolhida nessas 12 comunidades. Então, demora-se um pouco para a pessoa seguir o tratamento. O tratamento, ele é de 180 dias, né, que a pessoa fica de forma voluntária. Lembrando, né, que ela não é obrigada a ficar, ela escolhe esse tratamento, não é uma prisão. Para outra forma, assim, que a gente entende também a necessidade, às vezes até a família, o sofrimento da família, a pessoa fica naquela fissura da droga, aí existe outro mecanismo para ser internado, que é a internação compulsória, que ela só pode ser expedida através de ordem judicial.
Sim.
Né? Porque aí sim a gente consegue provar...
Já conseguiu também, compulsório? Eu tenho 4 esperando.
Tem, na verdade são 4 pessoas que estão internadas de forma compulsória, né?
4?
Nós temos, isso, exatamente. Hoje...
Através da justiça, isso.
Essa semana a gente não teve demanda judicial, né? É, inclusive ontem também estivemos na OAB, junto com o Marcelo, presidente da OAB, e com a vice-presidente Karen, justamente discutindo esses assuntos. Né, garantia do direito da pessoa com transtorno e também apresentando nossas demandas, né? Até agradeço a oportunidade ao pessoal da OAB aí,
certo,
que nos aceitou muito
Janderson,
bem.
Janderson, muitas vezes você tem 17 pessoas que estão acolhidas. E quando ele acaba desistindo, abandona, vem embora?
É, então, infelizmente aí...
E tem esses
esse
casos,
é
tem, né?
Acontece bastante, porque ficar 180 dias numa clínica, né, a pessoa entender e aquela... O problema da dependência é difícil, né? E quando acontece isso, a pessoa naquela clínica, ou mesmo quando ele recebe a alta do tratamento inteiro, aquela clínica não pode acolher mais esse cidadão durante 2 anos, né? Então aí tem que ser a opção da pessoa, ele pode ser conduzido de novo para outra clínica, né? Só que quando ele faz isso, ele volta para o final da fila. Né? Então ele tem que aguardar lá.
Vai ficar rico para a família, né?
Isso, a família, os dois, né? Tanto para a família como para o paciente. Por isso que a gente pede para que se participe antes de ir para a clínica no grupo de álcool e drogas, para a gente conscientizar, para a gente fazer formas que a pessoa entenda que ela tem que diminuir um pouco o consumo, né? Que para ir na clínica. Porque se ela chegar com essa fissura, com aquela vontade, que também não é parte dela, né? Não é culpa dela, né? É o vício que torna a pessoa daquele jeito, ele não vai conseguir ficar. Entendeu, João?
Agora, o programa Recomeço, como é que é feito esse programa Recomeço?
Esse programa Recomeço, criado pelo Estado de São Paulo, né, em 2013, como o senhor falou, ele é realizado, a gente faz a abertura, todo o processo. Existe uma documentação que é exigida e quem determina as vagas é a Regional de Ribeirão Preto, a DRS, Departamento de Saúde de Ribeirão Preto,
certo,
né? E tem que ser preenchido todos os requisitos, porque as comunidades terapêuticas, elas são filantrópicas, né? E elas precisam do repasse do governo, né? Para que mantenha o serviço, né? Para que banque, às vezes,
a internação
do paciente ali. Então, assim, é de forma gratuita? É de forma gratuita. Mas tem esse custo, né? Da filantropia, da comunidade. E quem repassa é o governo federal. Então, a gente precisa, exige que se tenha uns exames que nós, do CAPS, oferecemos, fazemos o pedido, orientamos a coleta. A pessoa precisa apresentar a documentação SIC, RG, cartão SUS e o cadastro do NIS, né? E também uma avaliação médica que prove que a pessoa que vai ser acolhida esteja em condições clínicas.
Mas esse acolhimento não depende da classe social, não.
Não, qualquer um, né? Qualquer classe social. Realmente é um direito, né?
É um direito.
Só
né?
que o problema é a demanda, né? Então, às vezes, tem que ter um pouco de. A gente entende que a pessoa chega numa situação, uma família que quer que naquele momento, mas ele é um trâmite que tem um tempo, né?
Quantas consultas por semana vocês trabalham?
A gente está hoje atuando 35 consultas na psiquiatria, de forma geral, né? Com a doutora Aline.
Por semana?
Por semana. E agora também, mas a demanda ainda maior, né? A gente tem uma demanda reprimida de 84 pessoas que estão esperando na fila e tem agendados até o final do ano 460 pessoas.
Até no final de dezembro?
Até o final de dezembro. Nesse período tem férias também da médica, né?
O que significa oficina?
Então, João, a oficina terapêutica, ela é voltada justamente para aqueles pacientes, como a gente estava falando da reforma psiquiátrica, quando houve, eles estavam instituídos em hospitais psiquiátricos, ele tem essa demanda, e aí ele segue para a oficina para fazer um trabalho contínuo. Ali ele faz artesanatos, ele faz outros trabalhos que
vai
ocupar, né?
Para ter ocupação.
Isso, e também é importante a atuação junto com a família, né? A família, ela tem que estar próxima desse paciente, porque ela faz parte do tratamento.
Quando
né?
é tabaco?
O tabaco é outro trabalho muito importante que nós realizamos, inclusive toda terça-feira aberto ao público, né? Toda terça-feira, às 14h, tem o grupo de tabaco, onde nós fazemos abordagem e orientação com estratégia para diminuir o consumo, né? Também oferecemos tratamento pessoal que tem interesse, como falei, aberto, a gente tem o adesivo da nicotina que é oferecido pela médica, também receituário, e também medicação. E ali a pessoa faz o acompanhamento toda terça-feira para criarmos também mecanismos para cessar o tabaco. O tabaco, para o senhor ter uma noção, ele hoje é considerado uma das piores drogas que existe, mesmo ela sendo legal, né? O poder de vício do cigarro, ele é maior do que a própria cocaína.
E as mulheres estão fumando mais que os homens?
A mulher, algumas mulheres, por ficar em casa sozinha, né? O homem trabalhando, não são todas, claro, né? Mas algumas ficam e a gente tem uma demanda importante nessa área, sim, né? E já são pessoas de idade que foram acometidas por algum problema de saúde, desde problemas cardiopáticos, pulmonar e até vascular, e tem até orientação médica para acompanhar o grupo.
Agora, precisa também ter muita vontade, né? Para não ser largar o cigarro, né?
E também é assim, como a gente falou, não é só a vontade. A gente precisa fazer um trabalho até multiprofissional, entra também o psicólogo, né? A gente disponibiliza para conversar com essa pessoa, criando esse mecanismo para reduzir.
Certo. Olha, conheço o trabalho do Janderson, muito competente, parabéns. O Mário Reis.
Obrigado, Mário.
O Mário mandando para você aí, conhece o seu trabalho. Janderson, você consegue aí internar alguém? São 180 dias.
Isso. É assim, na verdade, João, só para a gente fala internação ou internação voluntária, mas como são comunidades terapêuticas onde às vezes não tem um médico responsável, né? Existe uma equipe multiprofissional ali, existe psicólogo, mas assim, quando a gente pensa numa internação, pensa em medicação.
Certo.
Então, quando a pessoa vai lá, ele tem outros meios terapêuticos para ser tratado. Não só a medicação, né? Trabalhos em grupos, reuniões, e até, às vezes até a questão religiosa. Então, assim, é acolhido numa comunidade. A internação propriamente dita, ela só pode ser feita realmente de forma compulsória, né? Ou ainda de forma voluntária, quando a pessoa vê que ela não aguenta mais, ela entra, a gente entra na rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, e também como na rede de atenção às urgências, é Raul. Aí tem o trabalho do pronto-socorro. O pronto-socorro sempre foi parceiro também, né, do CAPS, né? Como de toda atenção. A pessoa vai para o pronto-socorro, ela é inserida num programa que é o CROSS, né, o Centro de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde. Então,
mas a pessoa fica lá 180 dias, são 6 meses.
Isso, tudo bem. Na internação voluntária.
Voluntária, isso. Aí ele foi liberado, ele vem. E você muitas vezes acompanha e conhece, ele tem uma recaída. Como que você vê esse trabalho? Foi perdido o trabalho?
Não, João. Infelizmente, faz parte, né? Às vezes, como eu falei, não é só do dependente químico. A gente tem que ver qual é o contexto que ele está inserido.
Que ele ficou lá...
Às vezes até familiar, pode ser.
Ele chegou lá, tal, ele voltou, daqui um mês ele está na droga novamente.
Sim, isso acontece mesmo, né? E assim, por isso que é importante, mesmo após o acolhimento, né, esse período, que ele faça acompanhamento no CAPS, ou até além disso, não só no CAPS, mas também ele pode ser na rede básica de saúde, com o médico.
Mesmo que ele foi liberado lá da comunidade, ele pode seguir fazendo essas reuniões do CAPS?
O tratamento do dependente químico, João, ele é pro resto da vida. Ele vai ser pro resto da vida. Então, por isso, não, ele não pode ter contato, às vezes, com algum parceiro que ele tinha no auge do seu uso, né? Ou, como falei, às vezes até um golinho de cerveja ou um vinho
vai
pode ter uma recaída.
Tem que ter muito amigo para não oferecer isso para ele.
Isso.
Né? E muitas vezes é o contrário. É um amigo que incentiva. Ah, para tomar uma cervejinha aqui, vamos lá. E acaba entrando. Né?
João.
O alcoolismo também vocês atendem?
O alcoolismo ele segue o mesmo sistema do álcool, da droga. É a mesma coisa. Também é uma droga, né, João? Legal, é mas também ela torna a pessoa dependente. E gera até uns problemas maiores de saúde.
O alcoólatra, né? Inclusive, quem sofre muito é a família, né?
Sim,
o
sim, exatamente. Também. Por isso que eu sempre pontuo. Não é só o paciente, né? O alcoólatra ou o usuário de droga que a gente tem que tratar. A gente tem que pensar na família como um todo, né? Porque após esse período, ele vai estar com a família.
Você
então,
quem...
alguns hábitos familiares também tem que ser mudado, né? A família, se tem alguém que bebe na casa, ele também tem que pensar nisso, né? Porque pode gerar uma recaída, né?
Certo. O alcoólatra está em recuperação. Então, no almoço de domingo, põe um suco com refrigerante, nada de cervejinha, bebida alcoólica.
E nem suco de uva.
Nada.
Não.
Suco de uva também não?
Não, também não é. É porque ele lembra o vinho, né? Talvez é o poder do subconsciente, né? Pode estar estimulando ali a pessoa.
Isso é bom você falar. Porque, olha, o alcoólatra está lá, ele já... Ficou 2, 3 meses que não põe bebida alcoólica na mão. Mas aí tem o aniversário da neta, de um filho, um barrilzinho de chope. Nada disso. Vocês também têm que fazer sacrifício, sim. Olha, vamos fazer um suco aqui, uma limonada e também aí um refrigerante. Nada, todo mundo vai colaborar.
Exato.
É isso que tem que fazer.
Exatamente. E a gente tem alguns relatos e tem de pessoas que... tiveram sucesso, né, após um grande uso abusivo de drogas por conta do envolvimento familiar, né? Então há necessidade disso.
Mesma coisa o fumante, né?
Também.
Você está querendo largar, mas você está ali comigo e eu estou fumando do seu lado toda hora e daí?
Então, inclusive, João, alguns, como eu falei da dona de casa, né, não é, né, não, pelo amor de Deus, não é querendo ser preconceito, mas nas reuniões a gente tem visto isso. Por exemplo, o marido, ele compra o pacote de cigarro para a esposa. Aí, quando tem junto, eles comentam, mas é o único gasto que ela tem, ela fica em casa, então, quer dizer, ó, mais uma vez a família atuando, né?
Mais uma vez a família.
Ela está estimulando o vício, né? Dessa droga, mesmo que seja legalizada, né? Então... Tem que ter o comprometimento de todo mundo.
Sempre o primeiro gole, né? Que a gente fala.
Sim,
primeira tragada, né?
Dizer o não. Isso. Né? Dizer o não pra sempre, né?
Por que no aniversário de criança? Criança vai fazer aniversário de um aninho. Aninho, então vai ter aquela festa legal que os pais gostam disso. Certo? Mas já tem cerveja, tem champanhe, tem vinho e tal. Criança devia só ter refrigerante e suco. aniversário de crianças.
É, realmente. Inclusive, lembrando, até colocando, tem uma colega nossa, né, que é a Aline Alencar. Eu sou muito próximo a ela. E amanhã a gente também temos outra questão aqui em Monte Alto, que é a residência terapêutica, que eu preciso falar também para o senhor. E ela disse que no aniversário de 15 anos dela, ela não teve bebida alcoólica, só foi refrigerante.
Isso, né? Mesmo.
Então, assim, é uma coisa que marcou muito.
E marca mesmo. Não tem. Muitas vezes tem religião, que quando tem casamento, a religião não permite bebida alcoólica.
Não, é realmente.
Né? É só refrigerante ou suco ou água. É. Não tem bebida alcoólica. Isso é comum a gente ver na nossa cidade. Eu digo, os evangélicos, muitas vezes, alguns evangélicos, não tem bebida alcoólica em casamento ou nada, não. Tem o bolo ali, tudo, e refrigerante, tudo bem. É isso que é bom. E na criança, né, a criança de um aninho já compra um barril de chope de 50 litros e tal. Nada disso, gente. Ah, mas os pais vão levar as crianças, eles querem beber. Aqui no nosso aniversário, não. Aqui ele vai ter que tomar água ou refrigerante. Isso daí que seria muito bom. Fala dessa residência que você ia falar.
João, voltando também ao assunto da reforma psiquiátrica, uma outra estratégia, juntamente com o CAPS, foi a criação das residências terapêuticas, né? A residência terapêutica, nós temos alguma procura, e eu aproveito o momento para orientar a população, né? A residência terapêutica, ela é um braço, tanto do CAPS como do hospital psiquiátrico. Então, hoje o único hospital psiquiátrico de longa permanência que temos na região é o Santa Teresa, né? Não sei se o senhor já ouviu falar desse hospital, né?
E Santa Teresa é Ribeirão.
Ribeirão Preto, né?
Ribeirão Preto.
Então, são pacientes que eles ficam ali institucionalizados e são aqueles que não têm condições de voltar à sociedade por algum transtorno grave, né? Transtorno mental grave, que ainda existe, né? Então ele tem que ser tratado de outra forma. E essa estratégia é, ele fica por 2 anos ou mais no hospital psiquiátrico, sem condições de voltar ao lar, e com isso ele pode ser dirigido a uma residência terapêutica.
Certo.
A residência terapêutica foi criada em 2006, né, o projeto dela, e só existe hoje na cidade de Ribeirão Preto e Monte Alto.
Monte Alto tem a residência
Monte Alto tem uma residência terapêutica, que é fora, deslocado de Ribeirão Preto. Nós temos uma residência do tipo 1 para 8 pacientes psiquiátricos.
E tem,
né,
pacientes lá?
Existem 8 pacientes.
Já tem 8 pacientes nessa casa?
Um só é de Monte Alto. Os outros, eles são da cidade da região.
Quem mantém essa casa?
Quem mantém é o consórcio que vai... O consórcio que é governo federal, estadual e municipal, né? Então é uma
então,
pactuação.
O município recebe verba para manter essa casa, né?
Recebe uma parte, mas tem uma contrapartida.
Né?
Isso, tem a contrapartida do município também, né? Mas é tripartite, né?
Que bom, isso, hein? Aqui em Monte Alto tem, então.
Inclusive, amanhã, eu falei da Aline Alencar, porque como foi ela que introduziu a residência terapêutica aqui em Monte Alto, e amanhã a gente vai ter uma reunião de rede, né, na regional, onde ela vai também falar dessa experiência, né, para as outras cidades poderem abrir. Porque eles têm um pouco de receio, né? Quando se fala de psiquiatria, existe assim aquela questão, talvez, o medo, né? O medo, mas não, o paciente psiquiátrico é um paciente como qualquer outro.
Como que é o comportamento desses 8 nessa casa, nessa residência terapêutica?
Olha, João,
Tem uma boa disciplina?
Sim, tem. A gente, às vezes, tem, como qualquer outra pessoa, João, a gente está sujeito a ignições, né? Então, quando há alguma ignição, pode haver algum desconforto, mas isso não é porque é o paciente psiquiátrico, isso vai de qualquer um. Até nós, dentro da nossa casa, pode ter uma ignição,
mudar,
né?
Mudar o comportamento,
né? E assim, qual que é a função da residência terapêutica? É reintroduzir ele na sociedade, né, o paciente, garantir o direito dele e reintroduzir isso. Então, ela vai criar meios da residência para ele poder ir num banco, que às vezes eles não têm esse domínio, né? Cuidar, eles têm a pensão neles, ele precisa ir no banco, saber como é que ele faz. Às vezes ele não tem o discernimento de manter esse dinheiro, então a residência tenta fazer isso. A higiene pessoal também, né? Hoje todos estão aptos a isso, né? a higiene pessoal.
Não se vira sozinho na sua higiene pessoal.
Claro, todos se viram, né? Mas assim, manter a higiene, né, João? Porque às vezes o paciente psiquiátrico, como a gente vê, alguns eles esquecem. Tem que estar fazendo orientação.
Como funciona a nossa residência terapêutica?
Ela funciona na rua Ananias de Carvalho. Eu não lembro o número agora, mas
aqui próximo a esse quarteirão.
Isso, aqui próximo.
Quase de frente ali o restaurante do Dedão.
É, na esquina, quase na esquina oposta,
isso,
né?
Por ali, né?
Eu acho que é 1090, se não me engano, não
recordado. Na rua Ananias de Carvalho, eu sei onde é ali mesmo, sim.
Então, e assim, como eu falei, por quê? Eu disse para orientar a população. Que às vezes, algumas pessoas, elas acham que tem residência terapêutica, precisa estar levando um familiar ali para ver se cuida ou se acolhe, e não é isso.
Não precisa nada
Não, ela não é para isso, né? Ela é para tirar o paciente que está instituído no hospital psiquiátrico, né?
Você falou sobre o vinho, né? Estou recebendo aqui uma mensagem, sou paciente oncológica. Eu sei que não posso mais tomar vinho. Por que que eu vou tomar? Ela não toma. Por o resto da minha vida, vejo pessoas fumando e bebendo, do mesmo jeito. Mas ela não volta, nem fumar e nem beber.
Muito bem.
Força de vontade.
Sim, claro. É o que a gente...
O Davidson do Vale é o presidente do Conselho Municipal da Saúde. Você conhece ele?
Claro.
Certo. Está parabenizando você, o enfermeiro Janderson, toda a sua equipe, por excelente trabalho. E ele conhece o trabalho de vocês.
Bom, muito obrigado.
Tá? Isso é muito bom mesmo, né?
O Daverson é sempre um parceiro nosso na saúde, viu?
Olha, bom dia. Parabéns, Janderson, pelo trabalho. Um abraço. O José Francisco Alves Lopes. O Fran.
O Fran. Muito bem. O Fran, a gente sempre teve uma proximidade, né? Ele é muito amigo da minha família.
Certo. O Janderson é um menino de Deus. Que Deus te abençoe sempre. Abraço, Breno. Paulo Alexandre e toda a equipe da... Paulo Alexandre e toda a equipe da Rádio Cultura. O Fran. O Fran passou um momento difícil. O Fran, ele teve Covid. E
sim.
Ficou com sequelas.
Sim, ele ficou...
Ficou com sequelas, sim. Ele teve que fazer um trabalho muito bom. Eu lembro disso. Nosso amigo José Francisco, ex-vereador, José Francisco Avilope, ele ficou com sequelas. Ele, olha, passou apertado, viu?
É um guerreiro.
É um guerreiro. Mas conseguiu, né?
Sim, claro.
Ô, Janderson, você vê esse trabalho que vocês fazem, um trabalho maravilhoso. Precisa divulgar mais esse trabalho que vocês fazem. Sabe por quê? Uma família que é afetada por isso, sabe a importância do trabalho de vocês.
É, João, eu tenho conversado com o Luiz Felipe justamente para a gente ter que começar a publicar matérias.
Divulgar o que vocês são. Essa é a residência terapêutica. Só tem um de Monte Alto, 7 de fora.
Na região. É a única, né?
Olha que importante para nossa cidade isso. Certo? O trabalho que o CAPS faz. Trabalho que vocês fazem para internar as pessoas. Vida não tem preço. Vocês estão ajudando a salvar vidas, Anderson.
O CAPS, não só o CAPS, como a saúde em todo Monte Alto, ela sempre foi uma referência para a região, né? A gente tem coisas aqui que a região não tem, né? Então, esse é mérito da população de Monte Alto.
Eu entrevistei um especialista em saúde, eu não lembro o nome dele aqui agora. Esteve aqui, fez até uma palestra no teatro. Ele ficou com inveja de ver a estrutura nossa da saúde. Ele foi ver o SAMU, foi ver o CAPS, foi ver tudo isso aí. Falou, olha, a estrutura da saúde de Monte Alto é excelente. Ele elogiou. Ele fez uma palestra depois para os profissionais da saúde no nosso anfiteatro. Não lembro o nome dele aqui.
Eu participei nessa palestra, mas eu também não recordo o nome dele.
Você participou, né?
Participei.
Ele esteve aqui, sim. Falou tudo isso e parabenizou a estrutura da nossa saúde, nossa cidade. Deixa eu ver aqui, olha. Parabéns, sou voluntário da Associação Antialcoólica. Deus abençoe sempre vocês. Esse trabalho da Associação Antialcoólica é muito bom também, hein, gente?
Sim.
É, que aqui ao lado da Rádio Cultura. Parabéns para vocês, eles fazem a reunião de sábado. E eu sei e conheço que muitos e muitos eles salvaram também. Muitos e muitos.
Eu acredito que a Associação de Alcoólicos Anônimos aqui em Monte Alto, eu acho que é a instituição que trabalha nesse serviço mais antiga.
Mais antiga. É sim, então... faz um trabalho maravilhoso a Associação Antialcoólica. Olha, quando você faz um trabalho para ajudar a salvar a vida, você não está salvando uma vida, você está salvando a família.
A família.
A família, Janderson. Porque a família sofre, hein?
São pessoas ali inseridas e a gente vê realmente o sofrimento, né? E, infelizmente, João, a gente tem limitações, né? A gente tem limitações e tem que seguir um programa, que nem eu te falei. Eu expliquei aqui também para a população. Então, às vezes não é naquele momento que a pessoa quer, né? Mas ela tem que seguir. Ela tem que seguir e ter paciência. Porque é um processo demorado e que vai ser pro resto da vida desse usuário, né? Isso daí tem que ser bem esclarecido. Não é só esse período de internação, como a gente disse.
As pessoas podem procurar o CAPS, então, se precisar?
Pode, claro, fica aberto ali. Tanto a gente também, alguma demanda que precise de psicólogo, a gente também consegue agendar. O psiquiatra está um pouquinho difícil, mas hoje, através de intervenção da Secretaria de Saúde, da Vanessa, e do diretor de saúde, Murilo, nós conseguimos mais um médico clínico para atender às sexta-feira os casos mais leves. Então, deu uma respirada na agenda.
Saúde mental lá, vocês atendem também?
Saúde mental, Saúde mental. Saúde mental, ela também não é só contextualizada no CAPS, né? Ela faz parte da atenção básica. Toda atenção básica, ela também tem um psicólogo disponível e pode passar para o clínico, casos leves. Quais que são os casos leves, João? Uma depressão leve, transtorno de ansiedade, transtorno de humor, isso pode ser passado pela unidade e acompanhar na unidade básica de saúde, não necessariamente no CAPS, mas quando o profissional lá da atenção básica ele vê essa necessidade, ele encaminha e vai ser acolhido no CAPS normalmente.
Eu entrevistei aqui o excelente profissional, o enfermeiro Janderson Antenor do Nascimento, que é coordenador do CAPS da nossa cidade. Vem sempre falar das coisas boas, isso daí ajuda famílias. Muitas famílias talvez não tenham conhecimento, estão precisando, né, de informações. Espero você sempre aqui, Janderson, tá bom?
Muito obrigado, João, pela oportunidade. Muito obrigado aí aos ouvintes da Rádio Cultura. E estamos sempre disponíveis ali no CAPS. Só lembrando a localização, né?
Onde funciona
que
o CAPS?
Na Coronel Pires Penteado, número 600, né? A esquina ali da Florindo Sestari, né? Coronel Pires Penteado com a Florindo Sestari. Uma localização fácil ali, eu tenho como referência, é próximo ao consultório do Lampas Contabilidade, que também é
Lampa famoso. Contabilidade fica perto do Lampa ali, né?
Isso, então, e também o telefone, né? Se puder anotar o telefone, que é o 3243-2366. Pode nos entrar em contato e aí a gente esclarece também as maiores dúvidas.
3243-2366.
Exatamente.
É o telefone do CAPS. Janderson, um abraço para você e um bom trabalho.
Valeu, obrigado.
Ô, Alexandre, liga para mim lá para a empresa do lixo falar com o Fábio. Moradores lá do São Cristóvão, da rua 23 de maio, né? Passou, o caminhão passou, mas não recolheu o lixo desta rua. Até mandaram mensagens aqui, a gente vê o lixo doméstico na calçada assim. Vê se aconteceu alguma coisa, o caminhão quebrou, se eles vão voltar lá no bairro São Cristóvão, na rua 23 de maio, para recolher o lixo doméstico, tá bom? Fala com o Fábio para nós. Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário está bem água, está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja.
o maior de todos os tempos.
Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas.
Tomate longa-vida ou italiano quilo, 3,48. No cartão Savegnago, só 2,98. Alho importado, cada 100 gramas, 1,89. No cartão Savegnago, só 1,69. Abacaxi pérola grande, unidade, 4,95. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 12,90. Manga palmeiro quilo, no Savegan, só 3,85.
Aniversário Savegnago, a maior ação de preços baixos.
São 12 horas e 5 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Lei que reduz a idade para ser motoboy ainda depende de análise na Câmara.
A proposta que reduz para 18 anos a idade mínima para o trabalho de motoboy ou mototaxista segue em análise na Câmara dos Deputados. Hoje é necessário ter 21 anos para o exercício profissional de motociclista no transporte de passageiros ou mercadorias. Isso porque são exigidos pelo menos 2 anos de habilitação para exercer atividade remunerada. O aumento dos aplicativos de entregas ampliou o número de vagas em serviços delivery para quem possui uma motocicleta. Ao alterar a lei do mototáxi e do motoboy, o projeto de lei 1821 de 2022 pretende permitir que jovens que estão desempregados não precisem aguardar para trabalhar nessa área. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Viação e Transportes, de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 12 horas mais 6 minutos. Entramos em contato com a empresa. Moradores lá do São Cristóvão, da Rua 23 de Maio. O responsável informou que vão retornar para retirar o lixo. É isso mesmo, Alexandre? Isso. Vão retornar assim que o caminhão não passou. Na Rua 23 de Maio, no bairro São Cristóvão, que vai voltar com o caminhão para recolher o lixo doméstico aí dos nossos munícipes.
O Brasil tem 21 universidades em ranking das 1000 melhores do mundo.
Brasil tem 21 universidades em ranking das 1000 melhores do mundo. A lista é organizada anualmente desde 2013 por uma instituição independente de Xangai, na China. A classificação das universidades é feita a partir de 6 critérios, como o número de prêmios Nobel, de graduados e professores e a quantidade de artigos publicados em revistas científicas. Ao todo, 2.500 universidades foram avaliadas este ano. 1.000 foram ranqueadas. Entre as 21 melhores universidades brasileiras que aparecem na lista, a mais bem colocada é a Universidade de São Paulo, que aparece como a melhor da América Latina. A USP não aparece em uma posição específica, porque a partir do número 100, o ranking não define uma posição única, mas sim blocos. E a USP está no bloco entre 101 e 150. Outras universidades que aparecem em blocos posteriores são Unicamp, as Universidades Federais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, a Unesp, a Universidade Federal do Paraná, a Unifesp, a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade de Brasília. Completam a lista outras 10 universidades federais. A de Santa Catarina, a Fluminense, a do Ceará, a de Pernambuco, a Universidade Federal de Santa Maria, a de Pelotas, a da Bahia, a de Goiás, a do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Pelo 20º ano seguido, o ranking é encabeçado pela Universidade Americana de Harvard. Em segundo e em terceiro lugar ficam Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Entre os 10 primeiros colocados, apenas 2 instituições não são norte-americanas, Cambridge e Oxford, que são universidades britânicas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O Brasil. Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda por R$29,90. Isso mesmo, R$29,90. No Foto Central você compra buquês grandes de flores de seda por apenas R$29,90. Buquês grandes de seda, cravos, crisântemos, adália, palmas, orquídeas por apenas R$29,90. E ainda paga sem acréscimo em 4 vezes nos cartões de crédito. Vá hoje mesmo ao Foto Central e compre os mais lindos buquês de flores de seda por apenas R$29,90. Aceita cartões Visa, Credit Card, Fale Cultura e tem convênio com a Prefeitura. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$29,99. Miolo da Alcatra, exceto moído, quilo R$37,99. Peito de frango sem osso e sem pele, levemente temperado. Frangão Foods, pacote, quilo R$17,99. Queijadinha de coco, a cada 100 gramas, R$3,99. Macarrão Sêmola Santa Maria, 500 gramas, R$3,29. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,99. Papel toalha Scala Plus, com 2 rolos, R$4,79. O Cogiba Supermercados, serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 3 minutos. Moradores estão reivindicando tapa-buracos na entrada do bairro de Bela Vista do Mirante. Lá tem um buraco enorme logo na entrada para o bairro. Outros munícipes e comerciantes estão pedindo o seguinte: estão fazendo bocas de lobo na Avenida Antônio Forçati e falaram que seria feito até o supermercado Avenida. Por que não levar até a padaria Laranjeiras e naquela igreja, congregação? Deveria ser feito porque lá para muita água também. Eu não sei se a obra vai até lá ou não, mas eu vou entrar em contato aqui com o setor de planejamento para dar uma resposta para vocês aí também. Mas eles estão pedindo, porque naquele local onde estão fazendo, vai acabar o problema. A água não vai ficar mais ali, parecia uma praia. Mas e para baixo da Avenida Antônio Forçati? Vamos passar a sua reivindicação para o setor responsável.
Homens representam 95% dos casos de varíola dos macacos no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira a situação epidemiológica da varíola dos macacos no Brasil. Ao todo, segundo a pasta, são 2.893 casos confirmados em território nacional, outros 3.555 suspeitos e um óbito. Do total de confirmações, 95% são do sexo masculino, com idade entre 30 e 39 anos. Na divisão entre os estados, São Paulo segue como local com maior incidência da doença. São 2.019 notificações confirmadas, seguido pelo Rio de Janeiro, que tem um número bastante inferior, 342. Segundo os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, apenas Amapá, Rondônia, Roraima, Alagoas e Sergipe ainda não registraram ocorrência da varíola dos macacos, embora todos apresentem casos suspeitos. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explica que ainda não há tratamento específico para a varíola dos macacos.
Quando olhamos com relação a tratamento, não existe ainda um tratamento efetivo com eficácia garantida, mas existe a solicitação junto à OPAs de 10 tratamentos imediatos e mais 50 tratamentos para casos graves. Ainda não temos uma vacina específica para monkeypox, temos uma única produtora, temos duas vacinas no mercado, mas a produtora que nós, o Ministério da Saúde, muito antes de termos um caso no Brasil, tivemos foi com a Bavária Norte, que solicitamos através da OPAS a aquisição de 50 mil unidades de imunizantes.
Os sintomas mais comuns são a febre, a adenomegalia, que é o inchaço dos linfonodos do pescoço, e dores de cabeça e musculares. Atualmente, o Brasil é o sexto país com mais casos registrados no mundo. Os Estados Unidos lideram a lista com mais de 11 mil notificações, seguidos pela Espanha e Alemanha. Reportagem, Thiago Marcolini.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que a Presidência da República, a Câmara dos Deputados e o Senado se manifestem sobre a lei que criou um piso salarial nacional para profissionais da enfermagem. A norma contempla enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O piso foi instituído a partir da aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro no início deste mês. De acordo com a lei, enfermeiros passam a receber um salário mínimo inicial de R$ 4.750, a ser pago em todo o país por serviços de saúde públicos e privados. A remuneração mínima de técnicos de enfermagem será de 70% do piso nacional dos enfermeiros, R$ 3.325, enquanto o salário inicial de auxiliares de enfermagem e parteiras corresponderá a 50% do piso dos enfermeiros, ou seja, R$ 2.375.
Você sabe que quando tem um aumento é excelente, né? Mas tem o outro lado também. Pode provocar desemprego.
Já está.
Já está provocando desemprego. Muitos profissionais de vários hospitais
aqui em Monte Alto. Pública e privada, né,
Moreira? E outra, aqui em Monte Alto não tem conhecimento, mas vários hospitais já estão dispensando profissionais por causa da folha de pagamento.
Exato.
Infelizmente.
Mais da metade dos candidatos em chapas que disputam governos estaduais são mulheres, mas a maioria é vice.
Mais da metade dos postulantes a cargos na eleição deste ano são mulheres. Em 52% das chapas inscritas, há candidatas que concorrem para os governos estaduais, mas a maioria está na posição de vice. Até o último domingo, foram 217 chapas completas em disputa para o Executivo nos estados e no Distrito Federal. Do total, 37 têm mulheres na liderança, o que equivale a 17%. Já as postulantes à vice-governadora somam 85, 39% das chapas registradas. Curiosamente, o eleitorado, num universo bem mais amplo, atinge quase o mesmo índice. 53% dos que vão às urnas são mulheres. Vale lembrar que em 2018, o Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou a ampliação da cota do fundo eleitoral para 30% para financiamento de candidaturas femininas. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Tá.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Miolo da Alcatra, exceto moído, quilo R$ 37,99. Peito de frango sem osso e sem pele, levemente temperado, Frangão Foods, pacote quilo R$ 17,99. Queijadinha de coco, a cada 100 gramas, R$ 3,99. Macarrão Sêmola Santa Amália, 500 gramas, R$ 3,29. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$ 1,99. Papel toalha Escala Plus, com dois rolos, R$ 4,79. O Cogiba Supermercados, serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda por R$ 29,90. Isso mesmo, R$ 29,90. No Foto Central você compra buquês grandes de flores de seda por apenas R$ 29,90. Buquês grandes de seda, cravos, crisântemos, adália, palmas, orquídeas por apenas R$ 29,90. E ainda paga sem acréscimo em 4 vezes nos cartões de crédito. Vá hoje mesmo ao Foto Central e compre os mais lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 29,90. Aceita cartões Visa, Credit Card, Vale Cultura e tem convênio com a Prefeitura. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 16 de agosto de 2022. Temperatura máxima de 33 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade.
Acelere, mas não exagere, rapaz.
Por volta das 16 horas e 20 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já ia descambando lá longe no horizonte, o jovem Claudemir França, ele conduzia um fusquinha na cor bege da cidade de Pradópolis. A esposa dele, a jovem Roseli França, e um bebê de 4 dias, recém-nascido na maternidade de Guariba, também viajavam no possante. A raridade transitava pela SP-253, rodovia Deputado Cunha Bueno. Seguia pela pista leste, pingando óleo, marcando o território no sentido Jaboticabal a Pradópolis. Pista simples, reta, tempo bom. quando ele chegou no quilômetro 202, mais 400 metros, em Pradópolis, micro região de Ribeirão Preto, entrou na pista contrária.
Atravessou de um jeito.
E foi de encontro a um caminhão Volkswagen na cor branca. Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. O caminhão ficou desgovernado, saiu da pista e capotou além do acostamento. O caminhoneiro teve sorte, nada sofreu. O Fusquinha ficou destruído, virou um amontoado de ferro retorcido. Eu vi a fotografia. Pai, mãe e o bebê morreram no local do acidente. Família destruída. Pense numa tragédia. No quilômetro 202 da rodovia Deputado Cunha Bueno, mais três cruzes irão simbolizar o passado. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. O grande patrulheiro rodoviário Cabo Vitoriano registrou a ocorrência e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas e 26 minutos. Participação de Humberto Ferretti. A preparação e novidades de Corinthians e São Paulo para os jogos decisivos dessa semana pela Copa do Brasil.
Zagueiro Nahuel Ferrarese é apresentado como reforço do São Paulo. O venezuelano de 23 anos foi um pedido do técnico Rogério Ceni depois da grave lesão de Arboleda, que só deve voltar na próxima temporada. Revelado pelo Deportivo Tátira, de seu país natal, Ferrarese foi comprado pelo Grupo City, dono do Manchester City, mas nunca atuou no gigante inglês. Ele foi emprestado nos últimos anos a equipes pequenas da Europa, e chega ao São Paulo também por empréstimo, com vínculo até o meio do ano que vem. Como estava de férias, Ferrarese deve precisar de um tempo para entrar em forma. Depois de o técnico Rogério Ceni dizer que a ideia inicial é usar o jogador pelo lado direito, o zagueiro se apresentou, falou sobre as próprias características e se colocou à disposição do treinador. Sobre o jogo decisivo de quinta pela Copa do Brasil contra o América, o São Paulo espera poder contar novamente com o goleiro Jandrei em reta final de recuperação de lesão e que já voltou a trabalhar no campo. Como o Felipe Alves não pode atuar na competição porque já foi inscrito pelo Juventude, se Jandrei não jogar, o jovem Thiago Couto será escalado. Pelos lados do Corinthians, o lateral direito Rafael Ramos deve desfalcar o time na quarta-feira no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil em casa contra o Atlético Goianiense. Ele se machucou no clássico do fim de semana diante do Palmeiras. Com isso, o garoto Léo Maná, de 18 anos, da equipe sub-20, deve ganhar uma chance no banco, com Fagner de titular. A expectativa agora é pelos retornos ou não de Cantilho, Raul Gustavo e Bruno Melo, todos vetados do clássico por conta de problemas físicos. Será uma partida tensa após a eliminação na Libertadores e a derrota diante do Palmeiras, principalmente depois que a maior torcida organizada do Timão, a Gaviões da Fiel, em nota fez duras cobranças e deu um ultimato à equipe ao dizer, abre aspas, que quarta-feira é a última chance de justificarem por que estão no Corinthians ganhando salários tão altos. Fecha aspas. Em entrevista dada antes da divulgação da nota, o técnico Vitor Pereira avaliou que a torcida do Corinthians tem apoiado o time e, dentro de um certo limite, pode e deve cobrar.
Para mim é a melhor torcida que eu apanhei na minha vida, na minha carreira. A torcida que do primeiro ao último minuto nos apoia e depois cobra em função de naturalmente, o resultado fosse positivo, não cobravam, não é? Mas a cobrança é importante.
Sem esquecer que para se manter vivo na Copa do Brasil, o Corinthians terá que vencer o Atlético Goianiense por 3 de diferença, ou por 2, e forçar uma disputa de pênaltis.
E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.